Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao Crude Podcast, seu podcast de tecnologia e algumas siglas. Antes de começar o episódio, eu queria dar alguns recados. Sim, eu sei, esse é o segundo episódio e já tá dando recado no começo do programa, mas eles são necessários. E se você não quiser ouvir, você pode pular para 1 minuto e 30 segundos. O primeiro é que esse episódio foi gravado com Bujas e com Raves. A gente tentou fazer uma apresentação, mas ficou muito ruim, então... O segundo é que se você chegou até aqui por recomendação de alguém, está ouvindo o podcast em alguma agregadora, saiba que logo eu vou colocar o site no ar. Já está quase tudo pronto, só não está no ar ainda porque eu sou muito enrolado. Então, desculpa. Com o site vai ficar muito mais fácil de vocês recomendarem o podcast para outras pessoas. Então, aguardem com paciência, por favor. Eu prometo que até lançar o terceiro episódio, o site vai estar no ar, tá? O terceiro é que se você tá gostando do cast, por favor, recomende ele pros seus amigos, pois isso vai ajudar bastante a gente. Por enquanto, os episódios vão ser mensais, sempre saindo na última sexta-feira do mês, mas a gente tá trabalhando para aumentar a frequência e tornar ele quinzenal, pelo menos. E é isso, muito obrigado e bom podcast.
Vamos ser sinceros. Depois da Mi Band 1, toda Band é smartwatch, né?
Kind of, né?
Todas. Sem exceção.
Kind of.
Cara, não existe mais uma Band que não seja relógio.
O que faz um smartwatch ser um smartwatch?
Acho que a primeira Mi Band pode ser.
Cara, a diferença é só que. A diferença é só que é fininho da, hoje em dia, tipo.
Sim, assim, cara, na verdade eu tava vendo uns...
Porque assim, a gente não manja nada, eu descobri que brasileiro não manja nada de Wear OS.
Porque a gente não tem aqui no Brasil, tá ligado? Não, tipo, não tem, tá ligado? É, isso, eu comecei essa busca depois do,
sim,
do anúncio,
não tem, não
do, teve anúncio da Apple agora, que eles anunciaram o iPhone 11 e tal, e anunciaram o Apple Watch 5 lá.
Sim.
E, cara, a galera falou, acho que foi o Peralta que falou que seria muito maneiro dar pra avó dele, porque a avó dele mora sozinha e é idosa.
Sim, aí fazer ligação e etc, ah, sim, quando ela sim. Caísse.
Então, aí eu fui pesquisar.
Sim, a gente tem que concordar que, tipo assim, a Apple Watch é basicamente a partir da 4, né?
É basicamente, cara, ele é o smartwatch mais vendido mais também. Ele domina uma boa parcela aí. Não sei se chega nos 90%. Eu também não vou procurar, foda-se. Mas ele tem a maior parte do market share do mercado. Então, tipo, cara, eles estão mandando muito bem. E para um dispositivo que só funciona com o Apple, ó, tá mandando bem mesmo. Aí.
Sim. Sim. O pior defeito dele, na verdade, é funcionar só com o Apple.
Eu acho que isso faz parte da. Do tipo de negócio da Apple, se bem que o Apple Music vai vir pro Android também. É, vale lembrar que a gente tá gravando esse cache em setembro de 2019. Então, tipo, até o fim do ano vai vir o Apple Music pro Android. O que eu acho que faz sentido, porque aí eles conseguem vender um serviço pra todo mundo e quem quiser pega. E, cara, eu vi o catálogo é imenso, mas não é o foco. Enfim, só funciona no iPhone. Que bosta. Beleza. Aí eu fui ver, porque, tipo, eu fiquei grilado com esse negócio de, pô, chamada de emergência, ver se tem algum BO e tal. E fui ver outros smartwatches, porque a gente tá acostumado aqui no Brasil a lidar com Mi Band, aquele Amazfit Bip, que todo mundo baba o ovo, e eu nem acho ele tão bom assim. Comparado ao que a gente tem hoje no mercado, ele não é tão bom assim. E os Verge, que são todos da Xiaomi, então, tipo, que é da subsidiária Huami, né?
Sim.
Que faz. Cara, aí eu fui ver, eu não tenho uma Mi Band, eu tenho uma Honor Band 4, então é da Huawei. Porque na época eu fiz um comparativo da Mi Band 4 com a Mi Band 3, a Mi Band 4, que tava pra sair, e a Honor Band 4. E eu vi que ela tinha... A Honor Band era melhor no traqueio de sono. Então, tipo, pra mim fez uma puta diferença. Mas voltando, tá, a gente tem isso no Brasil. Aí eu fui dar uma olhadinha no Wear OS, porque tem um problema em a gente usar coisas chinesas. A forma de pagamento com NFC é só através do Alipay ou algum Pay maldito que só chinês usa. E que é grande coisa. E lá na China, cara, eles usam a Mi Band 4 pra pagar o trem. E aqui em São Paulo, algumas estações de trem estão pegando agora o pagamento por QR Code. Então, tipo, tu vai bater o QR Code e vai abrir.
E por NFC também.
Pô, maneiríssimo. Cara, eu queria muito bater lá o meu relógio, a minha Mi Band. Acho que seria muito mais fácil. Puta que pariu.
Ah, nossa, ia ser maravilhoso se isso funcionasse, tipo, no, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, tá ligado? Ia ser muito foda. Imagina você ter que ir pra algum lugar e você não se preocupar em saber como é que funciona o sistema de pagamento do transporte público da cidade, tá ligado?
Porque, eu tava vendo que a Google, ela tem o Wear OS dela e é muito bom. Cara, é muito bom mesmo. O bagulho aceita Spotify, Pandora, que eu não manjo o que é, mas foda-se. O iHeart Radio, o Play Music, cara, tem o pagamento com o Google Pay. Então, eu sempre confundo o Google Pay com o Google Play. Tem a função que eu tanto queria lá, que era chamada de emergência. E, cara, tem umas marcas muito fodas por trás, tipo a Armani, a Tag Heuer, que são marcas que já estão consolidadas no mercado de relógio, push e tal. E tem umas outras que não são tão conhecidas assim. Tipo, por exemplo, a Fossil, que agora é da Google, né? A Google comprou a Fossil. Tipo, unidade de negócio diferente.
A Google comprou toda.
Eles compraram uma outra também, que eu tô aqui no site do Wear OS, eu vou ver qual que é. Não sei se foi a Misfit. Deve ter sido a Misfit, que eu achei linda. Puta que pariu, ela é muito linda. Eu vou mandar o link aí pra vocês. Você pode botar na descrição do podcast, do modelo que eu vi. Cara, eu queria um relógio desse, tá ligado? Só que não vende no Brasil. E quando vende, você encontra até no Mercado Livre, mas é uma bica, é muito caro. É mais
não
caro
tem
que
as mesmas funções também.
Não, tem, mano. Tipo, tem sim.
Tem as funções, só que o Brasil não é receptivo às funções.
Sim.
Que nem você tava falando da questão. O negócio que a gente tava comentando do iPhone é que a questão da chamada de emergência, essas coisas dele, eles anunciaram que funcionaria já no Brasil. Só que teria que ver na prática se realmente funcionaria, né?
Então, a gente tava até comentando no dia do anúncio da Apple que isso podia funcionar no Brasil, podia funcionar, na verdade, com qualquer marca, só obrigar o usuário a configurar a parada, sim, tá ligado? Tipo, mandar configurar uma mensagem de texto padrão, configurar, sei lá, um número de emergência, só colocar, tipo, lá, 190, se bem que o 911 funciona no Brasil. Não sei se você já fizer esse teste
funciona.
De um 911. Sim, enfim, funciona no Brasil. É, eu não sei como é que. Pra quem exatamente liga o Apple Watch, imagina que seja com 911.
O Apple Watch liga pra pessoa que você deixa registrada e pros números que você deixa registrado como de segurança. Que essa configuração que você tava falando, você que faz. Não é.
Mas então, cara, tipo assim.
Padrão.
O Bujas, o Apple Watch, ele tem o chip próprio, tá ligado? Você pode funcionar como basicamente um celular sozinho. Mas isso não é novo. Não foi a Apple que inventou isso, porque a Apple não inventa mais nada faz muito tempo.
Eu só
eu acho que o primeiro smartwatch que saiu.
Eu 900 vezes o valor das coisas.
Sim, sim. Eu acho que o primeiro smartwatch que eu, pelo menos que eu vi, foi a Zeblaze Thor, que é basicamente um celular em formato de relógio, sim, tá ligado? E poderia assim. Facilmente ter nesses relógios com chip, todos eles poderiam ter uma função de ligar para emergência, tá ligado? Tipo, não é difícil. Na verdade, o celular nem precisaria ter encaixe de chip para funcionar isso, ele só precisa ter antena. Não, ele só precisa ter antena de celular, tipo, ele tem uma antena de celular, ele não precisa ter um chip, porque o celular sem chip ele funciona para ligação de emergência.
Funciona. Mas, cara, assim, legal, o Zenblade é legal. Eu acho ele um poroço, mas beleza, ele tem as funções.
É gigantesco, é feio e é gigantesco. Todos os Zenblade Thor são muito grandes, tá ligado? É ridículo de grande aqui.
Então, cara, aí você tem essas opções da Google que eu acho boas. Assim, eu tava vendo uns reviews, não lembro se foi. Não lembro onde foi que eu vi. Nos reviews, meio que foda-se isso também. Mas eu vi, cara, a Fossil parece que tem os melhores smartphones, ou os melhores smartwatches. E, cara,
Mas são mais caros que o Apple Watch, né, cara?
São mais caros que o Apple Watch. Não, não sei se eles são mais caros do que o Apple Watch, porque eu vi na faixa dos $200. Lá pra fora é. Aqui eu tô olhando o modelo que eu mandei pra vocês, o Vapor. Eu mandei o Vapor X, né? Que eu achei lindo. Mas tem o Vapor, que é o primeiro modelinho deles lá. Tá R$1.500 no Mercado Livre. Frete grátis, mas tipo, foda-se, né? O bagulho. Eu nem sei se ele tem NFC, esse modelo aqui. Se tiver, amém. Mas eu acho que antes de ter uma adoção desses dispositivos dentro do Brasil, a gente precisa amadurecer o uso desses dispositivos. Porque, cara, o mercado de wearables foi o que mais cresceu nesse quarter. Foi, tipo, ridículo. Deu um salto gigantesco. E por quê? Por causa da popularização das bands. Até quando a gente vai ficar usando metade do que a gente poderia usar com as bands? Eu, pessoalmente, eu uso pra monitorar meu sono. Então, tipo, cara, eu descobri que eu durmo muito mal. Eu acho que todo mundo que começa a usar um smartwatch dormindo descobre que dorme muito mal.
Por isso que eu parei de olhar como eu tô pro meu sono, porque eu descubro que eu vou morrer desse jeito.
Cara, mas assim, você vai continuar morrendo do mesmo jeito, olhando ou não, mas... Cara,
pelo menos você sabe que tá morrendo, né?
Não, e outra, exato, mas esse é o ponto. Você começa a se ajeitar, assim, começa a se mexer pra poder dormir melhor, tá ligado? Você vai vendo seu heart rate durante o dia. Eu não deixo ligado 24/7, porque isso drena a bateria de um jeito horroroso. Mas, cara, você vai vendo como é que tá, se tem alguma coisa fora do lugar ali. Eu uso como cronômetro na academia. Então, eu não corro nem nada, eu faço musculação. Então, pra mim, o que importa é o intervalo entre cada série, né? Então, eu uso como um cronômetro. E é basicamente isso. Eu tenho outras funções nele também. Eu posso atender o celular usando ele. Se tiver de fone de ouvido na rua, celular no bolso, eu posso atender. E eu acho que esse é o ponto também da chamada de emergência. Se você tiver só um Bluetooth, você tá sendo assaltado. Cara, você não tem como tirar o celular do bolso e ligar pra emergência. Mas se você der lá uns taps no teu smartwatch, já era, tá ligado? E, cara, mas falta, assim, o primeiro acesso, porque não é um produto barato. As bands são baratas, mas os smartwatches em si não são. Talvez por isso que a Google não veja o Brasil como um mercado muito bom pra isso. Assim como ela não vê pro Pixel.
Mas, cara, e é aquilo, né? É barato assim, pra classe média em si as bands são baratas. Mas, tipo, se você pegar... Isso se aplicaria pra... Seria bom pra muita gente, não só pra gente, assim, que é aficionado por tecnologia em geral. Mas tem muita gente que é cardíaca, que seria muito útil ter uma band pra monitorar os batimentos
cardíacos. Com certeza. Cara, esse é o ponto.
Eu acho que o uso da saúde é o mais interessante mesmo do...
Ela foi criada não só baseada em produtos de saúde, né? Ela foi criada voltada pra saúde.
Sim.
Ela nasceu com esse conceito mesmo.
Sim. Na verdade, ela foi criada na época do que aqueles dispositivos que a galera usava, pra medir o batimento cardíaco e os diabéticos, eles eram muito convenientes pra sair usando.
Ainda são.
Então, uma pulseira que monitora todos esses pontos e, no caso de algumas, ainda aplica a glicerina pra diabético, é perfeito. E é estiloso.
Sim, é ótimo.
É um negócio
que... É bonito. Muitas delas são bonitas.
É um negócio que você pode usar na rua de boa.
É, cara, assim...
Não, e as bands ainda, elas são bem discretas e tal. Tem muita gente que tem medo de ser saltado. E a maioria das bands, elas são muito discretas, tá ligado? Tipo, elas não chamam a atenção. Dá até pra usar numa roupa mais social, assim, que fica muito de boa.
Ah, cara, eu acho que isso nem é alvo de criminoso, sabe? As bands e tal. Eu nunca vi ninguém falando, puta, foi assaltado e levaram meu smartwatch. Cara, nunca ouvi isso. Acho que roubar relógio, talvez por causa da popularização também, que não é tão popular. O Apple Watch é visado. As pessoas ainda apontam quando você vai na rua. Eu lembro que eu fui almoçar com uma amiga minha uma vez, e ela tinha acabado de comprar um Apple Watch. Cara, a galera da outra mesa ficou apontando, olha, ela tem um Apple Watch ali. Então, tipo, é novidade pra gente aqui. Mas a gente já tem alguns ambientes que proporcionam o uso completo disso. Então, primeiro ponto, eu acho que o smartwatch, smartband, whatever, é muito bom pra sua saúde, porque você tem noção, você não precisa ir no médico e fazer um puta do eletrocardiograma pra ver que tem alguma coisa errada. Eu acho que se seus batimentos estão a 105, 110 por minuto.
Você não tá correndo nem nada.
Você tem algum problema, amigo. Tipo, você tem que ir pro hospital. Então, isso populariza a saúde. Então, você não precisa ir para um hospital. Eu vou puxar um outro ponto aqui. Que esses smartwatches, normalmente, eles estão ligados no aplicativo de saúde. E aí, você tem outros produtos que complementam isso, como uma balança da Xiaomi que faz bioimpedância. As smart bands foram feitas para isso, para saúde, para checar a saúde. Além dos batimentos cardíacos que eu dei de exemplo, tu tem outros aplicativos, outros gadgets auxiliares. Então, o aplicativo para as bands, ele é voltado para a saúde no geral, e você consegue conectar. Tem uma balança da Xiaomi que faz bioimpedância. Cara, uma balança de bioimpedância profissional, ela custa, tipo, uma boa, assim, R$100.000. Fácil, sim, alto. E, cara, você tem ali por R$250, R$300, uma balança que faz o mesmo, talvez não na mesma precisão, mas, porra, você tem uma ideia, tá ligado? Então, se você vê que tem alguma coisa fora do lugar, você corre pro médico. Eu acho que essas coisas são básicas, são fundamentais. A tecnologia, eu sempre falo que a gente não tem que servir a tecnologia. Tanto que eu não sou uma pessoa que fica grudada no smartphone o dia inteiro. Mas a tecnologia tem que servir ao nosso auxílio. Então, eu queria poder usar os smartwatches, as smartbands, na total capacidade delas. Então, tipo, eu sou de São Paulo, eu acho que eu sou o único que é de São Paulo, de todos os... Ah, tem a Bruna também, mas é isso. Mas, cara, aqui em São Paulo, a gente tem um Pão de Açúcar que ele não tem funcionário. Tem só um funcionário, que é um maluquinho lá que vai lá repor estoque. E é isso, tá ligado? Você faz o pagamento por reconhecimento facial, tem uma parada lá que você faz um cadastro. Mas, mano, seria muito maneiro eu poder fazer as coisas sem precisar de humanos, tá ligado? Então, tipo, eu poder ir lá e não me preocupar com o meu cartão transporte, simplesmente porque eu vou ter o aplicativo do cartão transporte no meu celular, vou poder passar o meu smartwatch e entrar no metrô. Eu gostaria de ir no mercado, e tem mercado que já tem isso. Pagar com o Google, Pay, olha eu falando Play de novo. Pagar com o Google Pay sem precisar passar de fato no... Vai ter lá o maninha lá que vai passar os produtos no caixa, mas pô, batia bem de pata pago. Não preciso colocar o meu cartão, andar com o cartão na carteira e tal. Claro que existem vários pontos pelo qual a gente não tem isso no Brasil. Primeiro que o brasileiro ele tem muito medo de perder o emprego dele para a máquina. Isso é fato. Então, sempre que tem ali uma...
Paranoico.
Mas, cara, sempre que tem uma lei que vai falar, putz, a gente vai trocar 100 mil empregos, sei lá, por um robô. O brasileiro já fica desesperado. Então, tipo, eu entendo que é uma questão social, mas é uma questão também de adaptação. Então, ok, eu não vou entrar, acho que é muita polêmica aí, mas eu sou a favor de trocar humanos por robôs. Eu acho que melhoraria a vida, a gente conseguiria focar em outras coisas. Então, tipo, pequenas coisas. Pequenas Sim. coisas, cara. Poder chegar no mercado, a mulher passar o meu produto, eu não ter que meter meu cartão, meter minha senha, meter meu CPF ali, só passar minha band, pá, verificou, pagou, tá salvo. Sabe? E, cara, eu consigo fazer isso hoje pelo smartwatch, pelo smartphone. O Carrefour tem lá um caixa que é só um código de barra. Então, tu vai bater ali, vai chamar um funcionário, o funcionário vai ver se tu comprou o que tu tá pagando mesmo. Vai lá meter uma senhazinha lá que ele tem, uma confirmação. E boa, você pagou e tá fora, não pegou fila pra caixa, sabe? São coisas pequenas que, cara, a popularização de smartwatch facilitaria muito, muito assim.
Só que tem um outro problema no smartwatch que a gente não comentou, que é a questão da segurança, que é o problema de todo IoT atualmente, né?
Ah, cara, mas assim, eu acho que a segurança, o brasileiro, ele tá começando... O brasileiro não, o mundo, vou falar bem o português, claro. O mundo inteiro tá ligado em segurança. Eu lembro que teve uma feira de IoT aí que um cara conseguiu hackear, tipo, não sei se foram todos os dispositivos, mas ele hackeou a maioria dos dispositivos. Então, e hoje, depois do WannaCry e outros eventos, aí a galera começou a se ligar mais em segurança. Eu não acho que você tenha um gap de segurança tão grande hoje. Tem assim no sentido de, você só passa sua smart band, boa. Se você passar sua smart band e meter a tua digital, beleza, aí é suave. Eu não sei se é assim que funciona, porque, de novo, não tem um iOS pra testar. E o, a Band que eu tenho só funciona na Alipay, que não funciona no Brasil. Mas nesse sentido de você passar a sua Smart Band e ter algum tipo de verificação depois, normalmente é digital, eu acho que digital faz mais sentido. É... cara, seria uma ótima. Não continua na função de funcionar bem. E, cara, você não vai ter um estresse muito grande de segurança assim. É, cara, é o mesmo, a mesma coisa que a galera falou quando meteram lá o touch nos smartphones. O pessoal pegou e falou, ó, a gente vai colocar touch no smartphone. Porra, agora o bandido vai cortar meu dedo pra pegar meu celular e tal. Cara, não. Primeiro porque se populariza, o bandido não quer mais roubar tanto assim. O pessoal rouba celular hoje em dia? Rouba. Na mesma frequência que antes, lá em 2011, 2012? Não. Não, o pessoal agora vai direto pega direto o smartphone ali, mas vai ver se você tem um notebook na mochila, porque é normal, cara, você ter. E assim, é o que eu falei.
Normal pra você, que é rico, né?
Não, cara, não é questão de riqueza. É que, tipo, eu ando com um notebook do trabalho na mochila. Tem dia que eu faço... Eu tenho 2 dias de home office. Então, tipo, cara, os dias que eu tô de home office, tenho que trazer o meu computador do trabalho na minha casa pra eu trabalhar em casa.
Tá bom.
Isso, cara...
Normal pra você normal. Que é de São Paulo, seu rico.
Não, mas, cara, se você for viajar, se você for pra Europa, você não vai levar seu notebook? Foi você que foi pra Europa, não fui eu. Então...
Mas eu levei notebook? Eu não levei, porque eu não tenho notebook.
Mas você poderia levar um notebook, uma pessoa normal.
Agora eu sou lá normal porque eu não tenho notebook. Ah, vá.
Não, cara, você não é uma pessoa muito normal.
Hoje, se você acabou de voltar da Europa e você tem iPhone, cara. Você não tem moral pra chamar ninguém aqui, Tio. Eu tenho mesmo.
Cara, eu não ando com meu computador na mochila, mas nem fudendo. Só quando eu vou pra casa dos meus pais, que moram em outra cidade. Mas mesmo assim, cara, eu vou com o cu na mão, normal, mas o meu celular, eu já não me preocupo tanto assim. Celular, a galera levanta na rua e tal. Cara, eu não sei como estão as outras cidades, porque eu tô em São Paulo há 3 anos e, tipo, eu não moro num bairro rico, mas também não é um bairro não tão seguro assim. Também não é um bairro inseguro. Não sei se segura a palavra, foda-se. Mas, cara, tipo, aqui é seguro, tá ligado? É relativamente seguro. Então, tipo, e a galera tá acostumada, você tá acostumado a ver aquele fluxo de gente na rua, que é muita gente mesmo, é um mar de gente, com um celular na mão, cara. E o pessoal não tá preocupado com aquilo ali. Então, tipo, eu acho que a popularização, ela gera isso também, ela gera uma segurança coletiva. Porque se todo mundo tem smartphone, vai acabar o roubo de smartphone? Não, mas diminui, ou se torna menos frequente, ou se torna para pessoas que são mais propensas a serem assaltadas, como, por exemplo, idosos e outros. Popularização de carro. Cara, eu não sei como é que era a bandidagem lá quando começou o carro, mas eu imagino que provavelmente ali a galera ficou meio de olho, ficou na inveja, quis pegar. E é isso que estimula o roubo. Então, tipo... se todo mundo anda com smartwatch e ele começa a fazer parte da rotina do brasileiro, cara, você não tem que se preocupar com esse tipo de segurança, nem com a segurança digital, porque você teria uma certa confirmação ali do seu pagamento, da sua transação, whatever, e nem a segurança física, né?
O problema do negócio de roubo é que quando a galera vai roubar, eles não vão olhar o que você tem, assim, marca, etc. Eles simplesmente roubam porque, um telefone deve ser caro porque telefone é caro. É um carro, carro é caro. É uma moto. Moto é mais ou menos cara. Então, tipo, eles vão por esses negócios que eles sabem que vendem, não por um negócio que todo mundo tem, porque mesmo que todo mundo tem, eles vão roubar do mesmo jeito.
Kind of, cara. Esse ponto de carro mesmo, cara. Por que o seguro do Gol é mais caro do que de um carro, uma... Não vou falar BMW, mas tipo, o seguro do Gol, do carro Gol, da Volkswagen, ele é caro. Ele não é barato. Porque é um carro visado. Carro visado pra desmanche, é mais fácil vender a peça, cara. Mas assim, quer dizer que todo mundo que tem um Gol vai ter o Gol roubado? Não.
Então, não, tipo... mas é exatamente esse o ponto.
O ladrão vai pegar o moscão. O ladrão vai pegar o cara que é fácil de roubar, cara. Independente do que ele tenha.
Eu tô ofendido pela sua frase, Rabs.
Eu não falei que é você, cara. Mas sim, seria... Ó, é muito mais fácil um ladrão roubar a Bruna do que eu, o que já aconteceu. Eu tava no ônibus junto com a Bruna, indo pro trabalho, na época que ela trabalhava comigo, roubaram ela e não me roubaram. Então, tipo, cara, é um negócio esquisito, mas é... Eu não sei como é que mente de bandido funciona. Tem bandido que marca, tem bandido que vai no peito, tem bandido que tá loucaço. Mas, cara, roubo tem, mas se é popular, já não é mais tão fácil assim. Quanto mais dificultar pro bandido, mais...
Mas vamos ser sinceros. O smartwatch, ele deixa você menos vulnerável, na verdade. Porque, tipo assim, pensa numa visão que você tem um smartwatch que é completamente conectado, que você coloca a Bip, por exemplo, a Amazfit Bip. Não é cara, custa aí uns R$300, vai?
400 conto.
Você consegue aí controlar basicamente o celular todo, você consegue atender ligação, você... Eu acho que você dá até pra conectar um fone nela. Então, tipo assim, você joga o celular na mochila, conecta o fone no teu smartwatch, conecta o celular no smartwatch, fica com o fone de ouvido.
Não. Mas whatever. Cara,
mas se você tem um fone Bluetooth, você joga o celular na mochila e fica com o fone Bluetooth. E aí, se você precisar controlar qualquer coisa no celular, você controla direto pelo smartwatch, tá ligado?
Sim, com certeza.
Então, tipo assim, você já tá menos vulnerável, porque é muito mais difícil roubar o smartwatch do que roubar o celular. O celular, ele não fica preso em você quando você tá segurando ele, quando ele tá na tua mão. O smartwatch fica.
E tem aquela outra coisa, né? O smartwatch, ele tem aquela opção de rastreio do celular. Então, tipo, mesmo que te roubem devido ao terreno do celular, você consegue rastrear a pessoa ainda pelo...
Sim. Você tem essas opções, tá ligado?
Nem todo smartwatch tem isso, né?
Não, mas algumas tem. Tá a maioria deve ter. Até a minha é de R$40. Ó, eu tinha, na verdade, que a minha morreu. Era uma Zblaze Arc Plus, se eu não me engano. Ela era tipo R$80 o preço normal. Peguei numa promoção da Gearbest por 40 pila. E ela funcionava bem. Ela não era realmente boa, tá ligado? Mas ela funcionava bem até. As funções que ela pretendia fazer, ela funcionava bem até. Uma vez eu fui no posto de saúde medindo minha frequência cardíaca e tava batendo mais ou menos com a do relógio. Então... Ela fazia as funções dela até que direitinho, principalmente pelo preço, que eu paguei 40 pila. E, cara, ela já tinha já essa função de Find My Phone, e ela tinha várias funçõezinhas que eram até um pouquinho mais avançadas e tal. E, e assim, a minha, ela era bem basicona, tá ligado? E mesmo assim, ela proporcionou uma experiência legal pra mim, ajudava bastante. Claro que eu nunca tive a função de notificação, isso é coisa de maluco, ficar recebendo notificação vibrando no teu braço. Mas...
eu recebo, é da hora.
Cara, não,
eu recebo só do WhatsApp, porque o WhatsApp às vezes eu tenho preguiça de abrir, e aí eu vejo se é importante ou não, e aí se não for eu não abro. Então é isso.
É maluquice, principalmente porque eu tenho o WhatsApp Business, então eu recebo muita mensagem de trabalho. Então, e meu braço ia ficar, principalmente durante a hora de trabalho, a gente usa muito o WhatsApp, então, e meu braço ia ficar vibrando toda hora, não ia ser legal, tá ligado?
Mas você escolhe o aplicativo que tu quer que funcione.
Cara, eu desativei, tá ligado? Porque não valia a pena, enchia mais o saco do que me ajudava, tá ligado? O máximo que eu deixei em uma época foi pela ligação, porque às vezes eu deixava o celular longe, e aí eu via quem tava me ligando, tá ligado? Mas mesmo assim, isso depois eu desativei, que também não valia a pena. Mas pra muita gente vai ser útil, tá ligado? Por exemplo, o dono lá da empresa, ele tem um Apple Watch 3 e geralmente ele deixa o celular dele na gaveta, porque se ele precisar atender ligação, ele atende pelo Apple Watch, tá ligado? Porque pra ele tá de bom tamanho. Então, o smartwatch em si ajuda muito. Tá ligado? Eu lembro até pra você quando saiu a Amazfit Pace, se eu não me engano. Eu comentei com vocês, não sei se vocês lembram. Com Raves, com certeza, com Bujas eu não lembro. Que eu queria uma Pace porque ele tinha memória interna e dava pra. E ele funcionava com WhatsApp, com Spotify. Então, tipo assim, eu podia ouvir música nele sem precisar do celular.
Que é o que a maioria dos smartwatches do Wear OS lá tem, cara. Memória interna.
Isso é foda pra caralho.
E cara, você vai ler os reviews, a galera coloca como ponto negativo não ter memória interna ou ter uma memória interna pequena. Então, cara, é claro, sim, pequeno pra um smartwatch, o grande lá é o quê? 4 GB, 8 GB.
É, que é, ah, o, tá que ótimo, é o que a Pace tem 4 GB, se não me engano, e a Stratos tem, já tem 8 já, mas a Pace já tem alguns anos. Mas
a GTR que saiu agora da Huami não tem. Então, tipo, ponto negativo. A galera tá falando, tá caindo matando nisso.
Eu comprei uns aleatórios da Wish e eu coloquei um SD de 64 GB nele.
Caralho!
Não é, mano? Pô, foda!
Dispositivo genérico.
Pô, eu acho isso legal pra caramba, cara. Eu acho isso legal pra caramba.
Acho que mais empresas deveriam ter dessa possibilidade, tá ligado?
Sim, mano, é um negócio barato, simples, que não custa nada pra eles.
Ah, e tu impulsiona várias tecnologias com isso, cara. Você impulsiona a tecnologia do Bluetooth, você impulsiona a segurança da informação. Então, cara, é uma coisa boa. É, tu começa a impulsionar o mercado de aplicativos para outros dispositivos. E, cara, acho que hoje a gente nem precisa reclamar muito disso, porque realmente outros dispositivos têm aplicativos e são muito bons, tipo TVs e etc. Ainda deixam a desejar em alguns pontos, mas são muito bons. Cumprem o papel. Cara, é o que eu tô falando desde o início do cast aqui. Eu queria muito que popularizasse. Seria muito bom, você teria uma vida mais rápida, uma vida mais prática. Vai tirar o emprego de uma galera? Talvez, não sei. Puta, ponto negativo? Talvez, não sei também, cara. É que é aquela, né? Você tem uma função social. Se a sua função social te levou por emprego que pode substituir... Se o teu papel como cidadão te levou por emprego que você pode ser substituído por um robô, você tá errado. Então, cara, eu sou bem cruel nesse ponto. É, não, tem gente que não tem oportunidade. Tem, cara, tem, de fato tem. E é por essa galera que eu sinto pena. Mas, assim, faz parte do fluxo da vida. O mundo é assim. O mundo, desde a primeira revolução industrial, ele tirou ali o alfaiate, tirou o sapateiro e trocou por produção em massa. E, cara, a gente tem o mundo que tem hoje. A gente tá fazendo esse cash, o cara que tá ouvindo esse cash só tá ouvindo esse cash porque isso rolou. Então, tipo, tem um ponto negativo aí de tirar empregos de humanos, mas não é bem um ponto negativo dependendo da ótica que você vê.
É a revolução, né? A revolução vai trazer pontos bons e negativos de qualquer jeito.
Eu acho que devia popularizar assim, porque eu acho que tem muita gente perdendo oportunidade. Eu tenho o Lucas, que ele já participou aqui com a gente. Ele tem um risco cardíaco, eu também tenho algum risco cardíaco do histórico familiar. E nesse momento eu estou sem smartwatch, mas... cara, pro futuro eu penso que isso vai salvar a vida de muita gente ainda. A própria... Eu vou tentar colocar na descrição o vídeo que a Apple mostra das pessoas sendo salvas pelo Apple Watch, e eu imagino que mais pessoas tenham sido salvas não só pelo Apple Watch, por outros relógios que, tipo assim, porra, meu coração aqui está acelerando. Deixa eu ligar para o socorro antes que eu tenha um ataque cardíaco. Então, é uma parte muito legal dos smartwatches em si, essa parte da saúde. E a gente não comentou também que ele ajuda muito no monitoramento de pra quem faz esportes e tal. Então, tipo, se você é uma pessoa cardíaca, tem propensão a problemas cardíacos e tal, você pretende praticar esportes pra melhorar a sua saúde, ter um smartwatch vai ajudar muito, porque você vai poder monitorar o tempo todo se você não vai ter nenhum problema. O meu smartwatch, ele tinha um aviso de fadiga. Não sei se o de vocês tem, mas tipo, ele avisava quando eu tava muito cansado, tá ligado? Isso é muito legal.
O meu avisa quando eu tô muito sedentário, aí ele fica vibrando o tempo todo.
Ah, o meu também tinha.
Isso aqui é uma merda.
Isso aqui eu também tinha aviso de sedentarismo.
Nossa, mano, que bosta. Pior coisa, você tá sentado no metrô, sentado numa reunião, em qualquer lugar lá que você precisa estar sentado, você só, levanta aí, faz uns...
Corre 30 quilômetros aí.
O meu mostrava stand-up, tipo, só isso, só. Ele não falava mais nada, ele é curto que Deus, tá ligado? Levante-se, filha da puta, seu gordo desgraçado.
O bonequinho fazendo alongamento.
O meu só levanta o cara levantando da cadeira, tipo. Levanta da cadeira e vai fazer alguma coisa, seu bosta.
Então, mas, cara, querendo ou não, tipo, esse aviso de sedentarismo, ele me ajudou algumas vezes, porque às vezes eu tava muito focado ali no trabalho, eu ficava, tipo, 5 horas direto sentado, sem me dar conta, 3, 4, 5 horas direto sentado sem me dar conta, então esse aviso me ajudava, porque eu acabava levantando por conta do aviso. Tipo, levantava, andava uns 5 minutinhos e depois eu voltava, e... Porque você é bom isso pra você, querendo ou não, ajuda bastante. Então essa parte dos reloginhos eu acho muito foda mesmo.
Yes, é isso aí.
Mais alguma coisa a acrescentar, senhores?
Não, acho que a gente pode encerrar.
Eu acho que é isso.
Comprem smartwatch, gente. Deixa a galera ser trocada por robôs.
Sim, comprem, tá bem barato. Volta e meia tem promoção da Mi Band 3, a Mi Band 4 já tem promoção direto também. Daqui a pouco vai lançar a Mi Band 5, a Mi Band 4 baixa, a Mi Band 3 baixa. Mi Band 2 daqui a pouco vai virar troco do pão, tá ligado? Então.
Ixi, já virou.
Então não vale fala mal da minha pulseira, não, seus pagadores.
Não, não falo, é ótimo.
Você não trocou,
é
cara? Você trocou, não, você tá com uma 3 ou
ainda. Então. Não, tô com a 2.
Nossa, cara. Que vida horrível, né?
Eu comprei 2, 3, uma pra minha irmã e uma pro meu pai, e continuei com a minha 2.
Ah, é um menino altruísta, né?
Que bonitinho.
Depois eu vou pular direto pra 4.
É, tá certo, tá certo. E eu acho bem foda isso. Eu acho que muita gente devia ter, porque ajuda bastante. Ah, tem uns bagulho legal também que... A Mi Band 1, ela não é mais vendida hoje em dia, mas ela foi transformada num dispositivo de localização para cachorros. Então você coloca lá na coleirinha do seu cachorro, ela vira uma tagzinha aqui com rastreador. O que é bem legal, tá ligado? E custa bem baratinho.
Agora mesmo.
Então...
Vou precisar de 5 dessa.
Cara, então...
Você vai ficar assustado com os rolês do Tião, hein? Meu Deus do céu.
Não, peraí, vou precisar de 5 pros cachorros e 4 pros gatos. Vou precisar de 9.
É, então, é só o Tião. Você vai descobrir que ele foi dar um rolê no Pará, comeu um açaí e voltou pra Rondônia.
Caralho.
Pô, o gato dele some por uma semana, um mês, tá ligado? É um bagulho ridículo, assim.
Puta que pariu, Bujas.
E ele volta. Tranca esses bichos. Que é foda, ele volta.
Tranca esses bichos, Bujas.
Volta morrendo, tem uns pedaços do corpo, mas volta.
Eu te amo, gato vivido, né?
Um gato com muita experiência.
Já foi visitar ele lá em Portugal e voltou.
Caralho. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. E até o próximo cast. Valeu.
Até mais, jovens.
Falou.